DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e estou na companhia de Cristina Kripal, que apresenta agora as notícias.
Juízes do Tribunal Penal Internacional TPI em Haia, na Holanda, adiaram até o dia 9 de julho o início do processo contra um dos candidatos quenianos à presidência para dar mais tempo de preparação aos advogados. Uhuru Kenyatta é acusado pelo TPI de crimes contra a humanidade perpetrados na sequência das eleições quenianas de 2007. O início do processo estava originalmente previsto para 11 de abril, o que poderia coincidir com uma eventual segunda volta das eleições presidenciais no Quênia. A contagem parcial dos votos dá uma vantagem a Kenyatta sobre o seu rival Raila Odinga, que levantou hoje a acusação de fraude eleitoral. A Comissão Eleitoral Keniana refutou as acusações, um assunto a desenvolver a seguir do noticiário no Jornal da Noite da DW. 3 semanas depois do mais recente teste nuclear na Coreia do Norte, a Organização das Nações Unidas, ONU, voltou hoje a impor sanções contra o regime comunista de Pyongyang. O Grêmio aceitou por unanimidade uma resolução anteriormente acordada entre a China e os Estados Unidos da América. As sanções já em vigor serão agravadas por proibições de deslocação e o congelamento de contas bancárias. Além disso, indivíduos suspeitos de negociar com armas foram colocados numa lista negra. Antes, a chefia na Coreia do Norte ameaçara com um ataque nuclear contra o quartel-general do agressor, caso fossem impostas sanções. Pyongyang aludia assim ao governo dos Estados Unidos da América, cujo porta-voz disse hoje em Washington que o seu país é perfeitamente capaz de se defender contra um ataque da Coreia do Norte. Ataques aéreos contra a capital de província síria Raqqa terão custado a vida a cerca de 40 pessoas, segundo informações prestadas por ativistas sírios. Na segunda-feira, habitantes da cidade afirmaram que os rebeldes detinham o controle de Raqqa. Caso o fato se confirme, seria a primeira cidade importante a cair nas mãos dos rebeldes desde o início da revolta contra o presidente Bashar al-Assad. Entretanto, a oposição síria anunciou hoje que vai nomear um primeiro-ministro para um governo de transição na próxima semana. Os capacetes azuis das Nações Unidas, sequestrados na Síria, vão ser postos em liberdade, anunciaram os captores. O grupo rebelde sírio disse na internet estar a organizar o transporte dos 21 soldados filipinos para uma zona segura. Antes, o Conselho de Segurança da ONU exigirá a libertação imediata das tropas internacionais. Os soldados foram detidos pelos rebeldes durante uma patrulha ontem nos Montes Golã, na fronteira entre Israel e a Síria. Mais de 140 milhões de mulheres adolescentes vão casar entre 2011 e 2020, revelam estudos divulgados pelo Fundo Populacional das Nações Unidas, o UNPFA. A organização calcula ainda que das 140 milhões de raparigas que vão casar antes de atingirem os 18 anos, 50 milhões terão idade inferior a 15 anos. Apesar dos danos físicos e da persistente discriminação face às adolescentes, refere-se que têm sido registados poucos progressos para terminar com a prática destes casamentos. E o problema tende a aumentar devido ao crescimento da população jovem nos países em desenvolvimento. O jornalista angolano Rafael Marques, autor do livro Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola, e a editora portuguesa Bárbara Bulhosa, serão alvo de um processo civil instaurado por generais angolanos, informou hoje a editora. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público de Portugal arquivou uma queixa-crime por difamação e injúria de 9 generais angolanos ligados a empresas de extração mineira. O livro acusa-os de tortura e assassínio de mineiros em Angola. O objetivo desta nova queixa é obter o pagamento de uma indemnização de 300 mil euros de Marques e da editora Tinta da China, que publicou o livro. A Federação Internacional de Futebol, FIFA, dirigiu hoje uma carta à Associação de Futebol da Nigéria para esclarecer afirmações de que futebolistas lésbicas foram banidas de jogar no país. A afirmação foi alegadamente feita pela presidente da Liga Feminina do Futebol na Nigéria, Dili Chukwu Onyedinma. Tal seria em contravenção das regras antidiscriminação da FIFA. A situação é complicada pelo fato da homossexualidade ser ilegal na Nigéria. O sultão de Sulu, filipino Jamalul Kiram III, declarou hoje um cessar-fogo depois de confrontos entre os seus seguidores e as forças de segurança malaias, que causaram pelo menos 40 mortos na ilha de Bornéu. As forças de segurança malaias mantêm as operações de busca de dezenas de rebeldes filipinos que desembarcaram entre os dias 9 e 11 de fevereiro na província malaia de Sabah, no Bornéu, para reclamar como parte do antigo sultanato de Sulu. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje apresentado por Carla Fernandes.
DW Jornal da Noite.
Quênia, partido de Raila Odinga, candidato à presidência do país, pede suspensão de resultados eleitorais. Angola, 2 anos após o primeiro passo para as ruas em protestos antigovernamentais, o balanço dos acontecimentos e investimentos de Angola em Portugal. Estes são alguns dos temas do Jornal da Noite, que começa agora. A campanha de Raila Odinga, um dos favoritos nas presidenciais de segunda-feira no Quênia, pediu esta quinta-feira a suspensão da contagem dos votos, alegando fraude no apuramento dos resultados parciais, que dão vantagem ao seu rival Uhuru Kenyatta. O candidato a número 2 de Raila Odinga e cessante vice-presidente, Kalonzo Musyoka, chegou mesmo a afirmar que a sua campanha tem provas de que os resultados foram falsificados. A DW falou com Bob Mkangi, advogado keniano, que comenta o trabalho da Comissão Eleitoral Keniana.
IBC ikiboresha jinsi inavyotoa habari kwa wananchi.
O momento para este tipo de reclamações ainda não chegou. Uma investigação mais profunda, caso haja necessidade, deveria ser feita depois de a Comissão dar a conhecer os seus resultados. Agora deve esperar-se que tanto os políticos como a população se mantenham calmos. Também Kalonzo Musyoka, o eventual número 2 de Raila Odinga, apela à calma por parte da população, apesar das críticas expressadas contra o trabalho da Comissão Eleitoral. Lembre-se que no ano de 2007, as eleições no Quênia resultaram num banho de sangue em que cerca de 1.200 pessoas morreram. Nas eleições deste ano, houve mais de 20 mortes e os apelos à calma repetem-se, já que são muitas as queixas sobre a falta de informação aos eleitores. O advogado Bob Mkangi também justifica o ambiente de desconfiança em relação à exatidão dos resultados eleitorais, à falta de transparência da Comissão Eleitoral. Se a Comissão Eleitoral melhorar a sua política de comunicação, não vejo motivos para a população não aceitar os resultados. O que incomoda a população atualmente é o facto de não ter recebido informação suficiente. Isso resulta em rumores. Este desenvolvimento não é apropriado para o momento. A questão da contagem dos votos nulos, que nesta votação representam mais de 5% dos votos expressos, é outro motivo de discórdia. A Comissão Eleitoral Keniana afirmou que, de acordo com a Constituição do país, os votos nulos contam para o número total de votos. O partido do candidato presidencial keniano Uhuru Kenyatta é contra a inclusão dos votos nulos na contabilidade eleitoral, considerando que isso seria sinistro e suspeito. Isaac Hassan, presidente da Comissão Eleitoral Independente, responde às acusações contra o desempenho do organismo que representa, dizendo que
"The Commission wishes to assure Kenyans that with the rigorous verification process in place."
A Comissão assegura aos quenianos que o controle rigoroso não deixa espaço para qualquer tipo de manipulação dos resultados. Se algum membro da Comissão contribuir para a falsificação dos resultados, terá de assumir as consequências. A Comissão Eleitoral Independente tem um prazo de 7 dias a partir da data do escrutínio para publicar os resultados, ou seja, espera-se que os resultados sejam divulgados na sexta-feira. Se quiser obter mais informações sobre as eleições no Quênia, pode visitar a nossa página web dw.de/dwafrica. E vamos agora à pergunta do dia. A campanha de Raila Odinga, um dos favoritos nas presidenciais de segunda-feira no Quênia, pediu esta quinta-feira a suspensão da contagem dos votos, alegando fraudes no apuramento dos resultados parciais, que dão vantagem ao seu rival, Uhuru Kenyatta. O que acha desta postura?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759 828273.
Há 2 anos atrás, os jovens angolanos saíram à rua num movimento organizado lutando contra a direção política de Angola e do seu presidente, José Eduardo dos Santos, que está no poder há mais de 3 décadas. As manifestações não decorreram de forma pacífica, mas representaram um movimento de protesto social que até à data praticamente não existia no país. Em entrevista a Francisca Bicho, Ian Nómada, um dos jovens organizadores destas manifestações, fez um balanço dos resultados alcançados pelo movimento desde 2011 até agora.
Naquela altura, a população não conseguia fazer crítica de forma aberta ao regime. Fazia, mas assim de forma fechada, né? Conseguem analisar e criticar o próprio regime. Isso é uma das vantagens em que nós conseguimos obter. E a participação também, né, de vários jovens no concerne à política angolana.
E destaca algum avanço nas decisões políticas, sobretudo do ponto de vista dos jovens, desde que começaram os vossos protestos?
Sim, destaca porque hoje já existem núcleos do governo que foram mandatados no sentido de, sempre que eles têm alguma dúvida, consultarem jovens. Por exemplo, nós tivemos uma reunião com eles e eles pediram que a gente ajudasse a eles a governar. No sentido de quê? De dar noções aonde é que o governo tem falhado e onde o governo, nas próximas ocasiões, pode atuar com mais rigor. Por exemplo, quando nós saímos, a gente era visto, né, como qualquer jovem. Hoje em dia somos tidos como ativistas cívicos.
Os jovens angolanos têm aderido a estas manifestações?
Sim. Por exemplo, nos primeiros dias era aquele medo, né? Era o medo. Um regime ditador, as pessoas vão à rua, medo de sofrerem outras represálias, né? Mas depois foi crescendo e as pessoas começaram a ganhar a cultura de cidadania, né? Ir para a rua, reclamar aquilo que eles têm como direito. Foi crescendo. Também por parte do regime, até hoje, né? Existiu a questão de fazer com que isto não tornasse um ritual, né? Para que eventualmente não sofressem mais baixas, né? Ou se o seu regime não seria desacreditado internacionalmente. Então, existiu aquelas fases em que tinha as eleições e as pessoas que organizavam fundamentalmente começaram a ser agredidos, né? Nas ruas, por vias de meios de difusão massiva. Atividades que nós fazíamos de hip-hop começaram a ser proibida até hoje. Até hoje há a proibição de eventos de hip-hop, no sentido das pessoas que fazem a arte de forma independente e das pessoas que participam diretamente no ativismo cívico.
E os jovens querem continuar com os protestos?
Enquanto o governo não for o governo responsável na sua totalidade, né, nós vamos ter sempre motivos para isso. As condições sociais hoje não mudaram na sua generalidade, né? O que pedimos até hoje, muitas coisas não foram resolvidas, como, por exemplo, retirada, né, do presidente no poder, que já está há mais de 33 anos, a retirada do rosto do presidente na moeda nacional, a mudança do hino nacional, a descentralização do governo, por aí várias coisas que ainda continuam no nosso calcanhar. Mas a gente tem noção, né, o quanto a missão é dura, o quanto também existem forças para desligarem as pessoas que fazem parte, que estão a criar esse tipo de mentalidade. Há muitos interesses políticos, né, ou partidários, no sentido de controlar esses jovens que fazem mover essa multidão, né, ou o país desta forma. A gente acha que deve existir mais entre nós, deve existir mais formação no ramo físico, né, e mais contato internacional com outras pessoas, para assim a gente poder ter outras ideias e outras linhas, né, outras linhas de ataque.
Jang Nómada é um jovem ativista que não quer desistir de exercer o seu direito cívico de se manifestar e de o partilhar com outros jovens. Esta entrevista foi conduzida por Francisca Bicho. Analistas consideram que Portugal ainda tem espaço para novos investimentos angolanos. Empresas como a petrolífera Sonangol ou a Queto de Isabel dos Santos, filha do presidente angolano, gozam de boa posição no mercado português em áreas com potencial de crescimento, como a banca e as telecomunicações. A recente polémica à volta de uma notícia publicada pelo jornal português Expresso sobre uma investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal ao Procurador-Geral de Angola, João Maria de Sousa, por alegada suspeita de fraude e branqueamento de capitais, parecia ameaçar a continuidade do investimento angolano em Portugal. João Carlos, com detalhes.
Com a anunciada fusão entre as empresas Zone Multimédia e Ótimos da Sonaicom, aumentará o espaço de influência do investimento angolano em Portugal. A decisão para a junção das duas operadoras de telecomunicações é deliberada esta quinta-feira em Assembleia Geral Extraordinária da Zone, onde Isabel José dos Santos ocupa o lugar de administradora. A empresária, tal como a petrolífera Sonangol, tem vários outros investimentos em Portugal, abrangendo sectores como a banca e energia. Acionista de referência da Zone, a filha do presidente de Angola, dona da sociedade Kento Jadium, e a Sonaicom de Belmiro de Azevedo, tinham chegado a um acordo em dezembro de 2012 para promover a referida fusão. Por outro lado, esta semana, a administração da Sonangol anunciou o aumento para 20% da sua participação no Banco Millennium BCP. Face não só a estas operações, analistas acreditam que, em Portugal, ainda há espaço para mais investimentos angolanos.
As relações entre Portugal e Angola são antigas, são históricas, nunca deixaram de existir. Neste momento de crescimento económico de Angola, e é normal, é uma consequência natural que as relações económicas entre os dois países se fortifiquem. Portanto, eu penso que há espaço para que esse investimento continue, portanto, nos dois lados, tanto de Portugal e Angola, como de Angola em Portugal.
Afirmou a DW Sofia Fernandes, assistente de investigação no Centro de Estudos Africanos do Instituto Universitário de Lisboa. Há cerca de duas semanas, o semanário português Expresso noticiou em primeira página que o Procurador-Geral da República de Angola, João Maria de Sousa, estaria a ser investigado pela Justiça em Portugal por suspeita de fraude e branqueamento de capitais. Anteriores a este caso, o Ministério Público já tinha processos de investigação a governantes angolanos. A notícia do Expresso, atribuída à violação do segredo de justiça, criou desconforto em Luanda, a ponto do Jornal de Angola ter incitado as empresas angolanas a não investirem mais em Portugal. Imediatamente, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, mas também o da Economia, Santos Pereira, terão reagido no sentido de preservar a confiança nas relações bilaterais consideradas estratégicas.
E é importantíssimo que os investimentos consigam fluir de um país para o outro. Ou seja, aqui é a palavra-chave na nossa relação entre economias irmãs, que somos, é reciprocidade. E por isso mesmo nós entendemos que temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, por forma a estimular as parcerias luso-angolanas.
Observadores em Lisboa consideram de grave esta violação do segredo de justiça. Sofia Fernandes, doutoranda em estudos africanos no ISCTE, lembra que Portugal é um dos principais investidores em Angola e que a polémica provocada pela especulação não pode pôr em causa as relações bilaterais.
Essas polémicas, eu acho que elas devem ser deixadas para o domínio da justiça. Não se devem misturar os dois domínios, que no Estado de Direito são separados, não é? Aquilo que são relações comerciais devem ser mantidas. Aquilo que é do domínio da justiça deve permanecer no domínio da justiça, julgado e decidido nos locais apropriados.
Na atual conjuntura portuguesa, todos os investimentos são bem-vindos, não importa a nacionalidade, defende o economista Pedro Pita Barros.
Desde que todos cumpram as regras, acho que tanto faz que seja angolano, brasileiro ou alemão. Acho que neste momento todo o investimento que seja orientado para atividades produtivas e não apenas atividades financeiras e que tenha como objetivo apostar em setores que podem ser exportadores, acho que deve ser bem-vindo.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E aproveito agora para repetir a pergunta do dia. A campanha de Raila Odinga, um dos favoritos nas presidenciais de segunda-feira no Quênia, pediu esta quinta-feira a suspensão da contagem dos votos, alegando fraudes no apuramento dos resultados parciais que dão vantagem ao seu rival, Uhuru Kenyatta. O que acha desta postura?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Até o próximo sábado, a Feira Internacional de Turismo, ITB, leva o mundo a Berlim. O Brasil, sede da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, ganha destaque no pavilhão América Latina. O país investe na diversidade para mudar a imagem de destino exótico. Cristiane Vieira Teixeira com os detalhes.
O Brasil está presente na Feira Internacional de Turismo de Berlim, ITB, desde a sua primeira edição. Mas este ano chega a Berlim com uma proposta diferente. Quer deixar para trás a imagem de destino exótico ou os limites da identificação como país do samba e do carnaval. É o que garante Marcelo Pedroso, diretor de mercados internacionais da Embratur.
Promover, além da alegria do povo, que o mercado internacional entende como o samba e o carnaval, a gente falar muito da diversidade natural, da diversidade cultural e da modernidade do país.
Diversidade que, segundo Pedroso, perpassa as 12 cidades sede dos Jogos da Copa do Mundo de 2014 e será explorada na divulgação da mesma.
Então você tem desde a Amazônia, Pantanal e o Pampa no sul para mostrar diversidade natural em vários pontos do país e de cultura nordestina, cultura do sudeste, do centro do Brasil, com uma diversidade, uma multiplicidade muito grande de manifestações de música, a gastronomia.
Para promover essa nova versão do Brasil, estão previstos eventos internacionais, cada um com foco numa cidade-sede dos Jogos. Em Berlim, por exemplo, Recife, no nordeste do Brasil, ganhou o destaque.
Preparamos uma vivência onde eles puderam degustar a gastronomia brasileira e ouvir música do Nordeste, música de Pernambuco. Nós não somos uma praia com uma palmeira, nós somos um destino com uma riqueza cultural e natural que vai muito além disso.
Ao todo, o país investe 33 mil milhões de dólares em infraestrutura, entre aeroportos, mobilidade urbana, estádios e hotéis, em função da Copa do Mundo. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que já recebem grandes volumes de visitantes, o desafio está em garantir uma oferta justa, o que é feito com o acompanhamento do mercado.
De maneira que a gente possa, ao fazer o acompanhamento, tanto divulgar ao turista qual é a média de preços praticados naquela cidade, como também dialogar com o setor hoteleiro para que os preços se mantenham dentro de patamares justos.
Mas como capacitar cidades-sede com demandas menores para um evento desta proporção? Orsini Oliveira Júnior, diretor de Relações Nacionais e Internacionais da Amazonas Tour, conta o que tem sido feito em Manaus, capital do Amazonas, estado federado no norte do país.
Um grande desafio da cidade, eu acho, que é o transporte público. Manaus agora está implantando o BRT, né, que é o Bus Rapid Transit, que é esse sistema de transporte em massa, né? Temos uma arena nova sendo construída, recentemente inauguramos uma ponte que liga os dois lados da cidade.
Para ampliar a capacidade dos atuais 45 mil para os 100 mil leitos necessários para receber os torcedores, além da construção de 10 novos hotéis de grandes redes, investe-se em hospedagens alternativas.
Nós temos uma campanha, agora começou há um mês, para você cadastrar o seu imóvel no site e a partir desse cadastro vai uma equipe técnica verificar as condições técnicas do seu local e com esse cadastro você vai estar numa bolsa, numa lista, onde o turista vai poder fazer negócio com você.
E o que fazer com toda essa infraestrutura quando a Copa do Mundo passar? Orsini Oliveira Júnior acredita que a demanda turística permanecerá.
Eu acho que o Brasil era um país de muitas maravilhas, mas a maravilha estrutural, isso é uma opinião pessoal minha, vai chegar agora com esses grandes eventos.
Também para Marcelo Pedroso, diretor de mercados internacionais da Embratur, a expectativa é de que depois da Copa do Mundo de 2014, o turismo passe a render mais ao país.
Nós recebemos algo como 6,6 bilhões de dólares no ano passado e projetamos alcançar 15 bilhões de dólares na conta turismo em 2020.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim para a DW.
DW. Cultura.
Os penhascos de Banjiagara, no Mali, são património da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e são a casa de 500 mil Dogon. Para este povo, a antiga religião animista é crucial. Mas desde o conflito no Mali, o estilo de vida deste povo está a ser ameaçado pelos grupos militares islamistas. Ouça a reportagem de Damon van der Linde, adaptada por Daniel Lopes.
Ouve-se o som de um tambor nas falésias da vila de Tirali. Dá conta de que chegou um novo turista na região conhecida como País dos Dogon, no Mali. A vinda de um turista é algo que já não acontecia há alguns meses. A música e a cultura fazem parte da vida dos Dogon, mas é o silêncio que impera desde que começou o conflito no Mali, no início de 2012. Adama Guindo é um guia da região que trabalhou durante 7 anos em Dugon e manteve contacto com turistas de todo o mundo. Há mais de um ano que Guindo não recebe um único grupo turístico. Tal como outros guias desempregados, decidiu deixar a casa onde vivia para encontrar trabalho noutro sítio. Agora que regressou à vila, Guindo diz estar cada vez mais frustrado com a falta de apoio do exterior. Guindo chega a dizer que, se não tiveres trabalho, não vives nada bem. Ninguém consegue trabalhar aqui e ganhar dinheiro, porque não há trabalho que dê dinheiro. Guindo diz que está furioso, porque não é nada fácil ficar calado. Mais de 80% da riqueza da região vem do turismo, e não é difícil perceber porquê. A cultura tradicional da região do Gun é bastante rica. As antigas casas de barro ainda estão em zonas de difícil acesso e estão bem junto das escarpas. O artesanato, a dança e as crenças espirituais são muito mais do que um estilo de vida. Os guias turísticos dizem que estamos perante um museu vivo. Mas os avisos e as notícias de rapto por parte de militantes islâmicos ligados à rede terrorista internacional Al-Qaeda e a crescente rebelião no norte fizeram com que o turismo caísse a pique. O mesmo aconteceu à economia. A população tenta contornar a situação e usa os recursos disponíveis para conseguir ganhar algum dinheiro para sobreviver. O isolamento da região criou um vínculo cultural e de comunidade durante séculos. Os elevados penhascos protegeram a região dos invasores durante muito tempo e permitiram que aquela região fosse dos poucos sítios em África em que se podem praticar livremente religiões animistas. Apesar de a região estar agora sob o controle do exército do Mali, o que aconteceu depois da intervenção militar francesa, tal não faz com que a cultura do Gun deixe de estar ameaçada. Apesar de ser muçulmano, Al-Ahli Azim Ongoiba é um líder cultural e acha que ainda não houve um apoio direto para a reconstrução dos vários artefactos destruídos. O local faz parte do Património Cultural das Nações Unidas. Ongoiba acha ainda que, até agora, pouco foi feito para proteger o povo ainda isolado pelo conflito.
O mundo inteiro que protege a cultura.
Ongoiba diz que o mundo inteiro, que protege a respectiva cultura e herança, deve estar mais bem informado para conseguir voltar a pôr as peças na ordem. É, pelo menos, aquilo que espera. Por agora, o povo do Gun continua a lutar pela sobrevivência do estilo de vida, não apenas para preservar as tradições do passado, mas para conservar a cultura para as futuras gerações. Daniel Lopes, DW.
DW. Deutsche Welle.
E hoje colocamos a seguinte pergunta. A campanha de Raila Odinga, um dos favoritos nas presidenciais de segunda-feira no Quénia, pediu esta quinta-feira a suspensão da contagem dos votos, alegando fraudes no apuramento dos resultados parciais, que dão vantagem ao seu rival, Uhuru Kenyatta. O que acha desta postura? Cristina Kripal, temos respostas?
Temos, sim, senhora. Vieram várias respostas no nosso Facebook, na rede social Facebook. Por exemplo, a de Redal José Bala Renato, de Angola, que diz: todo político vê as coisas do jeito contrário. Alfredo António Dumbo, de Angola, também diz: boa mulher, assim já se sabe de algo. Lucílio João Gestão, de Moçambique, diz: a balançar o político como se fosse comércio triangular. E Armando Augusto Casaco, de Angola, diz: na vida de um político acontece sempre algum constrangimento, principalmente aqui em África, é mesmo complicado. Igualmente de Angola, esta mensagem de Osvaldo Capenda: política é uma brincadeira entre a mentira e a verdade, e quando vence a verdade tarda, mas quando chega deixa consequências ruins. Salvador Mulumbua diz: em África nunca existiram e nunca vão existir eleições livres, justas e transparentes. Perim Gabriel, Pai Nosso de Angola, diz: o que tem causado conflito em África é a dependência da ajuda externa, a oposição ao partido do poder. E, Carla, se me permites, vou ainda lembrar os nossos ouvintes em Angola de algo que já anunciámos aqui esta semana, mas porque é uma boa notícia, nunca é demais, penso repetir, é que os ouvintes em Angola agora podem ouvir as emissões da DW África através da TV Cabo Angola. Os programas de rádio estão disponíveis no canal 59, os programas de TV da DW no canal 34. Boa captação.
Obrigada, Cristina, pela leitura das respostas e também por esta boa notícia para os nossos ouvintes de Angola. Meu nome é Carla Fernandes, tenha uma boa noite.